Música Antiga, conhecendo a música do passado através de performances históricas e comentários. Produção e apresentação, Cláudio Remião.
Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Começamos agora mais um Música Antiga. E antes de partirmos para o tema do episódio de hoje, tenho o prazer de comunicar que o nosso programa, a partir de agora, terá uma duração um pouco maior, 45 minutos, ao invés dos 30 minutos habituais. Iniciamos hoje no horário costumeiro, mas a partir da semana que vem, o programa passará a começar um pouco mais cedo, às 11 horas, encerrando às 11h45 da manhã, sempre às quartas-feiras. Com esses 45 minutos, será possível fazer mais comentários no programa e, além disso, trazer exemplos musicais sem se preocupar tanto com a duração das composições. Portanto, é com esse tempo maior, com esses 15 minutos a mais, que trataremos do episódio de hoje do Música Antiga, que terá como tema um assunto que suscita estranheza e perplexidade à nossa sensibilidade contemporânea. Trataremos da música dos Castrati, da música que foi composta para esses singulares cantores, personagens que proliferaram em alguns países do Ocidente nos séculos XVII e XVIII, valendo-se, alguns deles, de uma reciprocidade que nos lembra muito hoje a idolatria aos grandes ídolos da música pop. Mas quem foram os Castrati, esses sujeitos que muito contribuíram para o desenvolvimento da música vocal do Ocidente? Castrati é palavra italiana, plural de castrato, que significa castrado. Em música, é termo que se usa para designar um tipo de voz, hoje não mais encontrado, até onde se sabe, relativo a cantores castrados, que tiveram seus testículos extirpados quando eram crianças, antes de chegar à puberdade, para que desse modo, não passando pelas transformações ligadas à maturação sexual, no caso, a mudança para uma voz mais grave, conservassem a voz aguda de criança, que é similar à de uma mulher. A razão disso, dessa atitude que para nós soa cruel e estranha, nos leva à história da Igreja e ao grande preconceito que esta dispensava às mulheres nos tempos passados. Preconceito este que, no caso da música, remetia à proibição de a mulher participar, por exemplo, como cantora no serviço religioso. Desse modo, é nesse contexto cristão e preconceituoso que podemos situar a figura do castrato, um sujeito que possuía uma tessitura vocal similar à de uma mulher e que, em razão disso, foi admitido na Igreja para cantar as partes vocais agudas. Mas na música da Igreja de outrora, esse personagem, o cantor castrado, não foi o único a participar musicalmente do serviço religioso. Além dele, podemos lembrar aqui também de duas outras figuras musicais, mas que paulatinamente, sobretudo nos séculos XVII e XVIII, viram-se em concorrência com o prestígio dos castrati, muito embora a presença de homens emasculados na cristandade tenha sido diversas vezes motivo de crítica. As duas figuras bastante antigas na música religiosa, a que me refiro, são o homem que canta em falsete e a criança cantora. No que diz respeito ao falsetista, um homem que imita a voz feminina, o resultado sonoro que se obtém tende a ser débil, se comparado com os sons naturais que uma cantora consegue produzir. Os sons obtidos por falsete não são completos, abrangentes como aqueles feitos, por exemplo, por uma soprano. Daí o som parecer falso, artificial, como se diz, sendo a voz do falsetista a imitação de um outro registro vocal, diferente daquele que é naturalmente seu. É o caso de homens que, por exemplo, em programas televisivos se põem a cantar imitando a voz aguda de determinadas cantoras. Assim sendo, num tempo em que a Igreja desejava uma outra figura para cantar as partes agudas, que não as mulheres, não havia, portanto, pelo menos em termos de projeção sonora, como os falsetistas competirem com os castrati. A figura da criança cantora, sujeito presente desde os primórdios na música da cristandade, assim como o falsetista, também assinalava elementos desfavoráveis diante dos cantores castrati. Sob uma perspectiva marcada pela praticidade, tendo em vista o citado contexto, podemos dizer que a uma criança cantora, o item da maturidade musical na interpretação de algumas obras era um fator complicado. Isto é, nem sempre se podia antever uma interpretação satisfatória por parte de uma criança, cabendo registrar que, a partir dos desdobramentos do Renascimento, a música foi ficando cada vez mais complexa. Além disso, sem levar em conta o fator da maturação musical, que necessita, em geral, de muitos anos de dedicação e treinamento, há o fato de que uma criança não conserva por muito tempo a sua voz aguda de criança, visto que, com a puberdade, sobretudo um menino, mudará consideravelmente de voz. Diferentemente do falsetista e da criança cantora, então, temos o cantor castrado, que era uma figura que conseguia obter notas agudas, de modo natural, sem falsete, possuindo, além disso, todo um treinamento musical muito mais avançado do que o de uma criança. Nesse sentido, podemos dizer que essas figuras estranhas, os castrati, eram detentores de vozes híbridas, únicas, porque reuniam ao mesmo tempo uma voz aguda de criança, remetendo à extensão feminina na parte mais alta, e também uma voz com características masculinas, porque emitidas a partir de um homem, de um corpo que imprimia uma sonoridade de maior potência, em razão, por exemplo, de uma caixa torácica mais robusta que a das mulheres, entre outros fatores. Muito antes dos cantores castrati, a história nos informa que havia a figura do eunuco. O eunuco era um homem castrado que tinha por função cuidar do harém do sultão, da habitação na qual se achavam as mulheres desse poderoso indivíduo. Castrava-se então o sujeito que guardava o harém, entendendo-se que assim ele não faria sexo com as mulheres do sultão. Essa é a imagem clássica do eunuco, desse ser que era castrado por uma finalidade não musical. Mas a partir de estudos mais aprofundados, e não restritos a esse contexto do mundo islâmico, tem-se chegado a uma ideia mais complexa dessa figura, verificando-se o dado de que também no passado, antes da era dos castrati, houve eunucos cantores. Cristina Augustin, em sua tese de doutorado intitulada Os Castrati e a Prática Vocal no Espaço Luso Brasileiro, 1752-1822, é quem oferece vários exemplos a partir de uma excelente revisão bibliográfica, chamando a atenção, entre outras coisas, para a música religiosa produzida no Império Bizantino. Música essa, cuja documentação musical dos séculos X a XIV forneceria indícios de composições escritas especificamente para homens emasculados. É Cristina Augustin também que, nesse trabalho de doutoramento, defendido em 2013, seguindo um novo olhar para a história dos castrati, coloca em xeque um tópico frequentemente conferido a esses cantores, que é o de tomar a Itália como lugar de surgimento dos cantores castrados. Como assinala a pesquisadora em consonância com outros autores, no contínuo histórico dos castrati italianos, é no contexto espanhol que se deve estabelecer uma ligação. Segundo ela, fazendo uso do termo caponados, cantores castrados espanhóis, esses teriam não só antecedido os italianos, mas se dirigido à Itália, influindo decisivamente no contexto italiano. Cristina Augustin mostra que os caponados já aparecem referidos em documentos espanhóis antes do ano de 1500, antes, portanto, da data usualmente conferida ao surgimento dos castrati, por volta de meados do século XVI. Seja como for, independentemente dessas minúcias acadêmicas, que são muito importantes para o desenvolvimento da música antiga, o fato é que foi na Itália que proliferaram cantores castrados. Como um verdadeiro celeiro, o período italiano dos séculos XVII e XVIII compreendeu uma grande quantidade desses cantores emasculados, deixando para a história vários nomes. São os casos de Caffarelli, Ferri, Senesino e, do mais famoso de todos, Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, mais conhecido como Farinelli. Escutaremos agora Sicut Erat e Amém, os dois últimos movimentos de Nisi Dominus, Cantata Sacra de Antônio Vivaldi, na gravação que tem como intérpretes o contratenor James Bowman e o conjunto La Grande Écurie et la Chambre de Roy, sob a direção de Jean-Claude Malgoa, e depois o primeiro movimento do conhecido moteto Exultate Jubilate, de Wolfgang Amadeus Mozart, também denominado Exultate Jubilate, na interpretação da soprano Julia Lesneva, acompanhada pelo conjunto Il Giardino Armonico, sob a direção de Giovanni Antonini. Nas duas obras, os compositores escreveram tendo em vista a voz de um cantor castrado. Na primeira obra que iremos ouvir, de Vivaldi, quem canta é um homem, um contratenor. Na segunda, na peça de Mozart, a voz é de uma mulher, uma soprano. Ouçamos as composições para em seguida continuar com os comentários.
Secolo,
Acabamos de ouvir duas músicas que têm sua formação original, a parte escrita para a voz de um castrato. A primeira obra que escutamos foi nos dois últimos movimentos de Nisi Dominus, cantata sacra de Antônio Vivaldi, tendo como intérpretes o contratenor James Bowman e o conjunto La Grande Écurie et la Chambre de Roy, sob a direção de Jean-Claude Malgoit. Já a segunda música foi o primeiro movimento do conhecido moteto Exultate Jubilate, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado pela soprano Julia Lesneva e pelo conjunto Il Giardino Armonico, na direção de Giovanni Antonini. Duas interpretações que, para a voz de castrato, recorrem a soluções diferentes. Em Mozart, a voz feminina de uma soprano. Em Vivaldi, um homem cantor, um contratenor, um tipo raro de voz que hoje em dia tem sido bastante requisitado para interpretar a música dos castrati. Em síntese, um contratenor é um homem não castrado que possui voz aguda, atingindo a região da voz mais grave feminina, o contralto. Em alguns casos, mesmo além. Na verdade, pode-se falar em mais de um tipo de contratenor, havendo desde aqueles que produzem os sons agudos por falsete, até aqueles que chegam a notas muito agudas a partir de uma produção natural, sem falsete. Nesse último caso, se fala em sopranista, uma voz considerada raríssima. Antes de partirmos para as próximas músicas, cabe discorrer um pouco das circunstâncias pelas quais, na maioria das vezes, o menino era levado à castração. Em geral, provenientes de famílias pobres, os castrati haviam sido crianças de atuação destacada no coro da igreja. E, em razão disso, por já apresentarem aptidão musical, seus pais ou responsáveis eram procurados para serem convencidos acerca da castração. Nos causa horror imaginar que um pai e uma mãe aceitassem uma operação dessas para seu filho. Mas naquele tempo, diante de um quadro social pouco flexível, nascer pobre era morrer pobre. E alguns genitores preferiam ver seus filhos como cantores castrados, o que poderia trazer algum conforto financeiro, do que sujeitos confinados a uma vida de pobreza repleta de dificuldades. Essa é uma explicação entre muitas, é claro. Patrick Barbier, que escreveu um livro sobre os castrati, além dessa justificativa, aponta também para outras razões, tais como a pura ganância da família, pouco interessada pela criança e mais voltada para as vantagens econômicas que tal situação poderia trazer, e até mesmo o próprio desejo do cantor menino em ser um castrato. Evidentemente, a condição de castrado não significava que um sujeito chegasse a ser um sucesso musical e, por conseguinte, uma figura abastada, detentora de posses. Relativo à vida dos grandes compositores, uma história que se costuma contar é de que o famoso Haydn, que foi um menino de bela voz, por pouco não foi um cantor castrado. Voltando às duas composições tocadas, elas foram escolhidas neste primeiro momento para registrar o quanto a igreja foi determinante para o nascimento da música dos castrati. É claro, o que ouvimos tem grande influência operística, mas não obstante esses exemplos, o fato é que composições de características mais acentuadamente sacra foram cantadas por castrados. Inicialmente, foi a igreja cristã que precisou de um castrado para cantar as partes agudas das composições religiosas, que se tocava nas celebrações. E só num segundo momento que a figura do cantor castrado se viu na música profana, essencialmente na ópera, gênero dramático cujo nascimento e desenvolvimento até o século XVIII esteve diretamente relacionado com essa exótica figura musical. Na época, símbolo de virtuosismo musical. Nesse momento de ascensão da ópera, um dado é importante mencionar. A música que um castrati cantava era uma composição especificamente feita para sua voz, e não, como podemos imaginar logo no início de sua inserção na música sacra, de uma voz a tão somente ocupar a parte aguda. Vamos escutar agora mais duas composições. e do repertório operístico. A primeira é Lascia che pianga, área do segundo ato da ópera Rinaldo, de Handel. Como intérpretes, a soprano Eva Malas-Godlewska e o conjunto Le Talon Lyrique, sob a direção de Christophe Rousset. A segunda música consiste numa parte de Alto Giove, área do terceiro ato da ópera Polifemo, de Nicola Porpora, tendo como intérpretes o contratenor Filipe Jaruski e a Orquestra Barroca de Veneza, sob a regência de Andrea Marcon.
Yeah.
Escutamos primeiro a conhecida área chamada Lascia Chiopianga, área do segundo ato da ópera Rinaldo, de Handel, interpretada pela soprano Eva Malagodlevska e o conjunto Le Talon Lyrique, sob a direção de Christophe Rousset. E depois dessa obra, uma outra área chamada Alto Giove, área do terceiro ato da ópera Polifemo, de Nicola Porpora. Na gravação dessa música, os intérpretes foram o conhecido contratenor Filipe Jaruski e a Orquestra Barroca de Veneza, regidos por Andrea Marcon. As duas obras que ouvimos, que são áreas de óperas, mas frequentemente tocadas como peças isoladas em concertos, nos levam à figura do mais famoso dos castrati, Farinelli. Sobre esse cantor, inclusive há um filme bastante conhecido, uma produção ítalo-franco-belga, que concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1995, representando a Bélgica. O filme, de título Farinelli, toca em vários aspectos pertinentes à música dos castrati, como, por exemplo, os não raros atritos entre castrados e compositores, no caso específico, entre Farinelli e Handel, e outras questões mais particulares sobre a vida desse famoso cantor, como seu drama pessoal, em razão da condição de ser um sujeito emasculado, não obstante a fortuna e a riqueza que conseguiu, e o contato com seu irmão, o compositor Ricardo Broschi, um musicista não castrado. No filme, o ator que faz Farinelli não canta. Sua voz é resultado de um interessante experimento que se fez no filme, que foi o de usar as vozes de um contratenor e de uma soprano a partir de mixagens e de toda uma sorte de recursos eletrônicos. Na trilha sonora do filme, nas músicas cantadas, isso só não ocorreu na primeira obra que ouvimos, Lascia Chiopianga, interpretada por uma soprano, na medida em que foi justamente para esse tipo de voz que a área em questão foi escrita. Já a segunda música que escutamos, que está presente no filme, mas que optamos aqui por uma outra gravação, diz respeito a uma área especificamente escrita para a voz de Farinelli. Quem a compôs foi seu professor, Nicola Porpora, que também foi professor de canto de Haydn. Apesar de todo o esforço realizado no filme para se chegar ao que teria sido a voz de Farinelli, não há como deixar de fazer a seguinte pergunta. Como era realmente a voz de um castrato? Desses cantores, sobretudo os mais célebres que enriqueciam e desfrutavam de grande prestígio? Podemos ao menos esboçar uma resposta para essa questão? Sim, podemos ter uma ideia dessa voz, ouvindo interpretações de cantores que, por algum problema hormonal ou devido a uma laringe não completamente desenvolvida, conservaram suas vozes de criança. E, além disso, pasmem, ouvindo um autêntico castrato cantar. Para o primeiro caso, iremos ouvir o brasileiro Paulo Abel do Nascimento, contratenor que participou do filme Ligações Perigosas, de 1988, cantando, de Handel, a área Ombra Mai Fu, da ópera Xerxes. Já em relação ao segundo caso, o que iremos ouvir é uma das gravações feitas no início do século passado por Alessandro Moreschi, o único castrato que deixou registrado fonograficamente sua voz. Na gravação a ser escutada, ele não cantará uma música original para castrato, mas sim a conhecidíssima Ave Maria de Gounod. Acabamos de ouvir a ária Ombra Mai Fu, da ópera Xerxes, de Handel, e Ave Maria, de Gounod. A primeira cantada pelo brasileiro Paulo Abel do Nascimento, falecido em 1992, a segunda tendo como cantor Alessandro Moreschi, conhecido como o último dos castrati e o único a deixar o registro desse tipo de voz em disco. Moreschi, que era cantor da Capela Sistina, era de origem pobre e foi submetido à castração devido a uma hérnia inguinal. De um modo geral, as gravações que deixou, realizadas no período de 1902 a 1904, têm sido tomadas como ponto final da presença dos castrati na igreja. Pois, como é sabido, em 1902, o Papa Leão XIII proibiu em definitivo a utilização de cantores castrados nos coros das igrejas. Para aqueles que já atuavam, não houve expulsão. Como escreveu Patrick Barbier, em seu livro História dos Castrati, a estes foi deixada a opção de saírem quando quisessem. Moreschi deixou seu posto em 1913, vindo a falecer em 1922. Sem dúvida, em razão da qualidade da gravação que ouvimos e mesmo da interpretação, não podemos dizer que a voz de Moreschi era tal qual a de um grande castrato do passado. Mas podemos, ao menos, com o que escutamos, ter uma ideia de como eram essas vozes que despertaram tanto fascínio e beleza, a julgar pelos vários relatos históricos. Imaginação que podemos ter também com as vozes registradas de Paulo Abel do Nascimento e de outros cantores que, por alguma questão de ordem biológica, natural, conservaram suas vozes de criança. Para finalizar este episódio do Música Antiga, ouçamos agora uma última composição escrita para um castrato. Escrita por um compositor brasileiro, o padre José Maurício Nunes Garcia, grande nome de nossa música do passado. Vamos escutar desse autor uma obra composta em 1810, o Laudamus Te, da Missa de Nossa Senhora da Conceição, tendo como intérpretes a soprano Darlene Clough, a orquestra e cantores de câmara da Universidade do Texas em Austin, sob a direção de James Morrow. Essa composição que iremos ouvir assinala, conforme escreveu Adriana Xavier de Almeida, em dissertação que trata da influência dos castrati nas modinhas do Brasil, um marco importante na produção de José Maurício. Isto porque, antes e depois dessa obra, verificamos uma mudança na escrita desse compositor. Com a obra que iremos ouvir, constata-se uma escrita muito mais virtuosística, próxima ao gosto da corte portuguesa, o que com certeza tem a ver com a musicalidade dos castrati que o autor passou a conhecer. Como se sabe, pouco depois da chegada da família real portuguesa no Brasil, em 1808, já aportavam na nova corte, no Rio de Janeiro, cantores castrati egressos da Europa. Ouçamos, portanto, agora esse Laudamus Te, da Missa de Nossa Senhora da Conceição.
No!
Acabamos de ouvir, de José Maurício Nunes Garcia, o Laudamus Te, da Missa de Nossa Senhora da Conceição, interpretada pela soprano Darlene Clough e pela Orquestra e Cantores de Câmara da Universidade do Texas em Austin, sob a direção de James Morrow. E desse modo, com essa bela página musical, terminamos mais um Música Antiga, que procurou neste episódio abordar um pouco da música dos castrati, esses cantores singulares que deram grande contribuição para a música vocal do Ocidente. Como foi comunicado no início do programa, a partir da semana que vem estaremos em novo horário, começando às 11 horas e terminando às 11h45, sempre às quartas-feiras. Este programa contou comigo, Cláudio Remião, na produção e na apresentação, com Jefferson Gomes na técnica e com Jorge Cecílio na mesa de som. Muito obrigado, até quarta-feira da semana que vem.
Música Antiga, conhecendo a música do passado através de performances históricas e comentários. Produção e apresentação, Cláudio Remião.